Pra quem não conhece O Raio em Roma, é um romance que fala sobre crianças em situação de rua aqui na Bahia. E o Alejandro, ele estava falando pra gente que ele está escrevendo, já escreveu um romance que também fala do ponto de vista de crianças que ficam nos Estados Unidos, fala sobre essa questão da imigração na fronteira entre o México e os Estados Unidos, e as crianças que ficam lá e os pais são obrigados a voltar para o México. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre esse olhar, sobre a infância, sobre esse olhar do ponto de vista infantil, né? Por que escolher as crianças? Por que falar da Bahia? Foi o olhar das crianças e também agora por que falar da imigração, que é um assunto que está tão em voga hoje, através do olhar infantil.
Bom, e a questão da criança é porque as crianças, para mim, assim, é uma coisa pessoal, né? As crianças me tocam muito. E, por outro lado, que já leu Os Irmãos Karamazov, sempre, né? E tem Alyosha, que é aquele cara que acredita em Deus e a redenção depois da vida, enfim, né? Que é o otimista. E tem o Ivan, que ele é extremamente cínico e ele não acredita, assim. E ele diz: quando uma criança é violentada brutalmente, cadê a justiça? Existe a justiça? E ele tem uma passagem que uma criança joga uma pedra e acidentalmente bate na pata do cachorro, do dono da fazenda, e o dono manda tirar a roupa do menino e correr e joga os cachorros para destruir o menino, devorar o menino. Ele disse: tem justiça? Tem algum tipo de castigo possível, mesmo que fosse possível castigar aquele cara? Tem algum castigo que seja possível, que possa redimir? Existe a justiça, sabe? E essa pergunta fica assim profundamente, porque a gente pode ver a violência que está contra nós, adultos, pelo menos a gente tem alguma forma de processar aquilo. A violência contra as crianças, não tem nada, né? E agora que tem um moleque, né? Isso virou muito, muito mais pessoal, muito mais profundo. Então, esse novo romance sobre a migração, quando a gente fazia rádio na Califórnia, nos Estados Unidos, chegou uma vez um monte de desenhos feitos, desenhos e poemas, feitos por crianças latinas nas escolas, expressando o medo que elas tinham de sair da escola e não ter ninguém para pegar elas. Porque a migração chegou, levou os pais, botou na cadeia e mandou de volta para o México ou para o país de origem, e as crianças ficam lá, sabe, órfãos. Então, essa violência, que é muitas vezes invisível, agora se fala muito, por exemplo, das crianças que fazem a viagem pelo México para chegar até os Estados Unidos, mas muito pouco se fala dessas crianças que ficam ali perdidas, e aquele medo cotidiano, todos os dias, sabe? Então, é assim, é uma forma de explorar a brutalidade, a violência da migração, do que acontece, mas a partir daquele olhar da criança, que é a coisa mais, sabe, a indefensão mais grande que existe é da criança. E essa a dor, eu não posso nem imaginar o que é a dor de um pai, de uma mãe que perde a sua criança, que é arrastada fora do país, perde a criança, perde sua filha dessa forma, né? Então, para mim, o que a literatura, o que eu tento fazer com a literatura é aproximar de realidades invisibilizadas. Tem uma rainha de Roma que fala das crianças, que a gente vê aqui nas ruas todos os dias, mas a gente vê e não vê, né? E essa realidade invisibilizada, de fato, que ela se torna alvo de uma violência legítima, entre aspas, né? Porque são pivetes, a gente vê, não é criança, é pivete. Quantas vezes escutei aqui esse discurso: ah, mas não é, você não é criança, é pivete. E isso faz com que isso seja possível e legítimo, esse tipo de violência contra essas crianças, né? E por que é legítimo? Porque é uma sociedade que, de fato, tem muito respeito pela criança e tem uma das legislações mais adiantadas do mundo, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que é uma das legislações mais adiantadas do mundo. Por que esse país tem esse tipo de desprezo? Por que essa sociedade tem esse tipo de desprezo? Porque não vê. Então, o que a literatura, para mim, a função é visibilizar essas realidades, indo profundamente nessa problemática existencial, né? Esse sofrimento e essa esperança e essa vida, essa vivência profunda, né? Criar isso no romance para visibilizar aquilo. Isso me mexe.
Eu mostrei várias vezes com o Alejandro sobre um conto, falei com o Marcelino também, um conto que eu escrevi sobre pedofilia nas feiras de Salvador, nessas feiras que vêm coisas. E eu falei assim, estava em dúvida se eu botava ou não o nome da feira. Aí tanto ele quanto o Marcelino veio e falaram, tem que colocar, porque às vezes esse conto pode ser essa pedra, né, na vidraça. Né? Às vezes um conto, um poema, ele pode ter essa capacidade de levantar um problema, né? Ou pelo menos de acusar um problema. Então, bote o nome. Até hoje não sei, o livro não sabe ainda, né? Se eu vou botar ou não. Não sei se vou dizer ou não, que é na Feira de São Joaquim, mas eu pensando sobre isso. Tem pedofilia lá. E aí, galera, tem uma escadinha. Que lindo. Jamil, quer fazer uma pergunta? Você leu o livro, né? Quer fazer uma pergunta? Agora não? Luísa, quer? Luísa leu também o livro. Sim ou não?
Sim.
O livro, o Raí do Cine Roma, é um livro assim, eu falo que é o Capitão de Areia sem filtro, né? As coisas acontecem. E a Luísa leu escondida, a Luísa tinha... Eu falei, não, ainda não, filha. Ela leu, imagina, é 2011, 2012. E aí a gente fica achando que sabe das coisas, né? Igual o dia que a Ellen foi em casa, Alex. A Ellen foi em casa e eu queria explicar uma coisa para elas. A primeira vez que a Ellen foi em casa faz tempo, antes do meu divórcio. Aí eu falei, vamos conversar. E elas ficaram assim, falei, já sei, vamos ter que dar o quarto, a visita. Não é isso, é isso, aquilo. Aí eu falei, não, é o seguinte, a namorada tem namorada. Aí a Luísa tinha uns 10, 8, sei lá, falou, só você não sabia. Então, lá em casa não tem segredo, se tem segredo, eu que não sei. É mais ou menos isso. Quer fazer essa pergunta? Alejandro? Alex Simone, gente. Vamos fazer um pouquinho de barulho aqui para o nosso grande poeta.
Mas é uma pergunta cara de pau do Rio, lamentavelmente. Mas você falou um pouco da sua formação política, seu olhar aqui teria sido outro se você tivesse passado pelo zapatismo antes. O que mudou no seu olhar voltar para o México depois da sua experiência na Bahia?
Pergunta aqui, como que o México mudou meu olhar?
Contrário. Como ter vindo na Bahia, mudou se mudou, impactou seu olhar de volta
para mim? Eu moro aqui na Bahia, no Monte Serrado, na Avenida da Constelação, né? E eu, porque gosto muito, né? Muito popular. E como eu estou no bairro popular, por aquela favela, tem muita problemática social. Eu acho que eu teria tido as ferramentas para poder fazer muito mais trabalho, né, no meu bairro, no meu âmbito. Eu acho que a gente, se o sentido das coisas, quando a gente faz, a gente está. Né? Eu fazia escrevendo, mas eu acho que tem muitas outras formas de fazer que eu poderia ter. Assim, eu acho muito mais uma autocrítica do que um olhar diferente sobre a Bahia.
E aí, mas, eu estou falando isso que eu já sei, mas mesmo que tem uma intimidade, né, com a obra. Não vou passar para a Melena ainda, não, porque a Melena depois ela faz uma pergunta. Melena suspeita.
Vou fazer uma pergunta e acho que a pergunta tem a ver um pouco com o que o Marco falou na abertura do sarau, que tem a ver com essa linguagem que as pessoas esperam de uma obra literária. E a Rainha do Cine Roma e os seus outros romances têm uma linguagem, que eu não sei como é que você consegue, mas uma linguagem muito viva, muito escatológica, muito pesada, de alguma forma. Mas, assim como a poesia de Maca, a sua obra literária toca em lugares muito profundos e desperta emoções muito particulares, muito humanas, apesar da pureza da linguagem. E como é uma obra... ter o ponto de vista de várias crianças que vão crescendo com o romance, se transformando, e a língua, para mim, não é desassociada do ser humano, do sujeito, como é que você vê essa linguagem, ou como foi para você tratar disso sem sofrer? Como é que você foi capaz de ser tão cruel com isso tudo, ou sofrer, ou sei lá, alguma coisa masoquista, não sei, mas como é que você conseguiu trazer essa língua tão viva, sendo ao mesmo tempo tão dura, que eu acho que tem a ver com isso também, o que o Maca falou. Não, não se espera de uma literatura as palavras feias, aquilo que ninguém quer ver, o incômodo, a apunhalada para o leitor. Então, essa língua que você faz tão viva, o que, que você faz para fazê-lo assim?
Acho que um monte de perguntas juntas, né? Não, primeiro, o sofrimento, né, e esse masoquismo da escrita, de fato, é o contrário. Já tinha um acúmulo de sofrimento de muitos anos de relacionamento com as crianças aqui nas ruas, sobretudo aqui no Centro Histórico, né? Então, isso tudo tinha se acumulado. Meu primeiro livro foi um livro pequeno que chama Vidas de Rua, de contos sobre a vida nas ruas aqui, mas não foi suficiente para tirar isso tudo dentro de mim. Então, o romance foi uma forma de tirar essa dor. E é doloroso escrever, o processo é doloroso, mas para mim a literatura também tem essa função, né? É uma catarse. Minha literatura vem sempre de aquilo que eu vivo, né? Eu não sei escrever assim no abstrato, inventar coisas, então, e vem a partir da dor, e na necessidade de expressar a dor. Agora, o que mais trabalho deu, que foi muito difícil desse romance, foi o primeiro capítulo, né? Escrevi, jogar fora um monte de vezes. Porque eu não estava achando jeito, sabe? E estava em várias tentativas, comecei a tentar com essa linguagem mais canônica, mais normal, normalizada, enfim. E não estava dando certo. Nós estávamos falando de crianças que vivem uma brutalidade todos os dias que a gente não tem como dimensionar, né? Como que a gente vai falar dessa realidade a partir de uma outra linguagem? A linguagem nos aproxima à realidade. A realidade não é separada da linguagem. A gente não pode entender uma certa realidade sem se comunicar nessa mesma linguagem que pertence a essa realidade. Agora, para mim, foi um desafio grande, né? Falar relativamente bem o português, mas eu não sou brasileiro, e muito menos cresci nas ruas. Né, da Bahia. Então foi um trabalho muito bonito, de fato, né, de sair para as ruas constantemente, estar escutando, tratando essa forma de... Né, porque é a dureza, mas também a poética, né, tem a poética das ruas, é lindo, né, tem essa forma de expressar, que tem a ver com essa forma de perceber o mundo. Então você tem que mergulhar naquela realidade para depois poder se apropriar dessa linguagem, e também não é reproduzir a linguagem tal qual. Né? Literatura é outra coisa, aí você brinca com aquilo, cria outra coisa. E essa tentativa, né, de poder aproximar essas realidades. No novo romance que trata sobre a migração, é a mesma coisa. Tem um diário de uma mulher baiana, que eu não consigo me desfazer da Bahia. Então tem uma mulher baiana que faz essa travessia toda, e ela de bairro, né? Como uma história dura também, né? Então ela tem essa linguagem, e por outro lado tem a linguagem dos mexicanos que estão migrando no trem, que é uma das viagens mais perigosas do mundo. Eu viajei 2 dias, uma noite naquele trem para tentar entender aquilo, né? E é uma coisa assim, né? As histórias que você escuta são profundamente duras mesmo, né? E também dos chicanos, né? Os mexicanos que crescem nos Estados Unidos, que fazem aí uma mistura entre espanhol e inglês, tá? Isso tudo está no romance. Eu dei um trabalho do caralho, porque depois tinha metade do romance em português, a outra metade em espanhol, e tipo, traduziram para um, outro para outro. E aí, como ele traduz também, né, que é outro desafio muito grande, né? A Rainha do Cine Roma, eu traduzi para o espanhol, ganhei um prêmio importante no México, e uma das coisas que eles gostavam muito foi a linguagem. Eu tentei fazer uma tradução primeiro para uma linguagem de bairro mexicana, sabe? E ficou legal, mas parecia que um bando de mexicanos tinha se perdido na Bahia, não fazia sentido nenhum. Então, criei uma linguagem, inventei uma linguagem, que é uma linguagem que mistura, né, aquele português, usa a palavra em português mesmo, ou mesmo as estruturas do espanhol, e ninguém fala assim. Não existe essa linguagem, tanto algo fora do romance. Mas funciona. E aí ele te remete a essa realidade que está aqui. Né? E aí, uma reflexãozinha aí, para mim, essa literatura, que pode se chamar de marginal, literatura divergente, assim, ela reivindica o local, Ela explora profundamente o local diferente daquela homogeneização que tenta impor em cima da gente, né? Mas o fenômeno, se não é global, é um fenômeno que se expressa globalmente em muitos partes do mundo. E como é que a gente traduz para poder conectar essas literaturas, que eu acho que é bem importante, né? Porque faz parte do nosso movimento mundial de resistência, né? Conectar essa literatura, a literatura negra, né, do Nelson Marca com a literatura de Tepito, Barro Bravo, na cidade do México. Né? Então, são desafios muito grandes, justamente porque a linguagem é fundamental.
Bom, gente, tem tanta gente bacana aqui, Saulo, tem tanta gente que está aqui na casa, né? Babi, o nome dela é Ana Bárbara, mas eu tenho vontade de falar Babi, eu com mais naturalidade, não falo ainda, mas Ana Bárbara está aqui. Ah, gente, conheço todo mundo aí, pai. Obrigado pela presença de todos, né? Alejandro, a gente ia voltar com o sarau em agosto. Essa era a ideia, agosto. Queria preparar mais, minha cabeça e tal. Mas o Alejandro disse que ia estar aqui em julho. Eu falei, então vamos aproveitar, né? Assim, mas o Alejandro vinha também e tinha falado uma coisa pra gente. Que agora, semana passada e essa semana, esses dias lá no México, estava tendo um grande festival promovido pelos zapatistas, que é o Comparte. A gente resolveu fazer o sarau para entrar nessa, né, nessa vibração no mundo inteiro, semana passada, essa semana, de eventos pensando um pouco nessas questões. A gente, amanhã, a gente vai estar lá no Naboto, 5 horas, né, da tarde, também conversando sobre os romances, os livros, falando do combate, tem outras, Calabar, né? UFBA, estamos articulando alguma coisa com o Pablo lá em Itapuã, né? Casa Amarela, Itapuã, tem uma fita lá para o Forte, tem várias coisas, se desenhando ainda, né? Processão do Coité, para a gente poder falar um pouco disso. Então, minha pergunta para o Alejandro é um pouco disso. O que me interessa profundamente nessa discussão do Comparte, na verdade, me interessa uma coisa que foi a nossa vida toda, do que a gente chama de arte independente, ou de arte engajada, ou participativa, né? Que é a arte como algo, para mim, eu elegi minha vida, a arte como uma centralidade da minha militância. Onde eu sou militante mesmo é na arte, é como professor, né? A minha poesia, o sarau, essas coisas todas que também é minha participação política. Então, mais os zapatistas estão discutindo isso de maneira muito profunda, agora estão falando de um grupo que compôs exércitos armados, né, que se tornou independente do México, etc. e tal, mas estão propondo a centralidade da arte como enfrentamento. Né? Essas discussões estão pautando no México e está sendo pautado em vários lugares do mundo, uma centralidade para a arte nesse enfrentamento, nessa incidência. Eu queria então que você falasse um pouquinho, professor, o que é o Comparte, né? Ou mesmo, né, como é que surgiu isso lá, de onde, né? Como é que está sendo?
É o Comparte uma surpresa muito grata para muitos de nós, né? Então, um pouco sobre os zapatistas têm tido uma série de iniciativas muito interessantes nos últimos tempos. E não vou falar de todas, mas das últimas duas mais recentes, uma foi um festival que eles chamaram das Resistências e Rebeldias, que viajou por diferentes geografias do país e trouxe pessoas de movimentos sociais, de movimentos indígenas, de todas as partes do México e do mundo, para compartilharmos juntos, né, quais são as formas em que o sistema está nos oprimindo e como é que a gente está resistindo. Um festival muito interessante da prática da resistência e também da prática da opressão. Depois disso, houve um seminário de uma semana de pensamento crítico, assim, brutal. A gente começava 9 horas da manhã e terminava 9 da noite. Pensamento crítico, trouxe acadêmicos de todas as partes do mundo e líderes de movimentos sociais, enfim, pensadores, para pensar teoricamente o que é esse momento que a gente está vivendo no capitalismo. A partir disso, eles saem com esta proposta. E a coisa mais inesperada, né? Porque, como falei, estamos falando de um movimento guerrilheiro. E, de repente, numa carta ao romancista Juan Villoro, diz que a esperança do mundo não está na política, mas está na arte. porque a arte é o que nos permite vislumbrar a possibilidade de outro mundo possível. Ou seja, a grande revolução hoje não se trata mais de derrubar o Estado. Isso pode até ser interessante, mas não é isso, porque não é o Estado o inimigo mais. Né? O inimigo é a capital globalizado e ultrapassa as fronteiras. Né? A forma de revolução que eles estão propondo é criar vida real na prática hoje. E para poder vislumbrar como seria esse mundo possível, é a arte. Né? Então, a partir disso, eles criaram esse evento de 2 semanas, onde artistas zapatistas, pela primeira vez na história, iam compartilhar a arte que eles vêm fazendo durante os últimos 20 anos, e artistas de todas as partes do mundo. Tem 1.300, 1.400 artistas que depois da manhã estarão começando lá em Chiapas todas as expressões possíveis, né, para compartilhar com a gente. Então, uma das coisas que eles pediram é que nós criássemos espaços do compartilhe em todas as outras partes do mundo. E essa iniciativa hoje é o início do Comparte Bahia, né? Justamente aqui no Salão lá. Amanhã será na Livraria Voto, depois tem na UFBA, vai ter uma série de diferentes expressões artísticas, depois no Panamá. Então, de novo, para mim é muito bonito estar aqui, justamente nesse primeiro dia do Comparte, porque a gente está juntando as resistências para tentar justamente vislumbrar a possibilidade de criarmos outro mundo fora dessa merda que a gente está vivendo, que é imposta em cima da gente.
Eu particularmente, né, logicamente, me interessa essa questão da experiência indígena, né, lá do México. Eu vou dar só um pequeno recado aqui antes de continuar, fazer mais uma última despedida aqui para começar depois. A gente calculou mais ou menos uma meia hora, né, com conversa. Mas eu vou falar duas coisas. Assim. Primeiro que a gente tem fechou aqui com o Magari de fazer o sarau aqui, e o sarau, todo o espaço está totalmente aberto para a gente. Assim, a gente não tem nenhum ônus. A gente conseguiu, assim, ele conhece o histórico do sarau, né? Então está tudo aqui disponível para o sarau, o som, todas as coisas. Só que daí, uma questão nossa, ética, assim, é que a gente daí não pode. Não foi nenhum acordo, é uma questão ética que eu estou colocando. A gente não pode entrar com bebida, comida, etc. e tal, ok? Então, se alguém tiver condições de consumir no bar, é a única contrapartida que a gente pode dar, é tomar uma cerveja no bar. Se não puder, não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma entrada. Mas aí, questão ética, né? Aí, a partir do ano que vem, a gente vai pedir lá embaixo para que não subam com nenhum consumo. Essa é uma questão mínima, né? Mas é importante, tá? Então, assim, tem que se locar um senhor que cuida aqui, só ali. Tem que ter, né, o Luiz, que coordena, né? Eu falei que não precisava de segurança na porta, que o sarau nunca precisou, né? Nunca precisou, então, né, no sábado. Mas, ainda assim, são funcionários, né? Então, só o que pode pagar os funcionários é o bar, no sarau, né? Então, é melhor do que cobrar entrada, né? Então, tá só isso. Eu peço que essa compreensão para os próximos saraus. Inclusive, na minha água, a gente consumiu no bar. A gente combinou que a gente ia comprar essa água. Então é isso. Antes da gente partir para outra parte do sarau, eu queria só mais uma vez, né, assim, agradecer profundamente a presença, a amizade, né, do Alejandro, a presença. Também o Alejandro leu. O Alejandro foi uma das 4 pessoas que leu a gramática da ilha antes. Escreveu coisas muito bonitas sobre a gramática, um trecho que a gente botou na orelha. É uma pessoa que. Importante para a gente, né? Foi ele, o Marcelino, que veio, a Ana, o Gog, e o Carlos Burro, né? Que puderam me ajudar a pensar nas coisas gramáticas. Então, tenho um profundo respeito intelectual pelo Alejandro. Assim. Queria dizer também que a gente tem um romance ali, A Rainha de Roma. É um grande romance, estou falando assim, quem gosta de ler, né? Que tem condições de consumir, está ali o romance, a gente está com um preço promocional. Que é uma cota que ele tem de livros, então está R$20, é um livro de quanto no mercado? É 40 no mercado, mas ele adquiriu uma cota da Leia, então ele está ele mesmo trazendo, inclusive ele pediu para eu colocar o preço,
E eu coloquei 20, podia ser menos. Podia ser 10, 15, mas não 20, porque é o mínimo. Não tem cachê, não tem nada. Né? Então, se alguém quiser contribuir com o sarau, né, com o próprio Alejandro, mas também, logicamente, quem tiver afim e gostar de ler e tiver instigado, a gente tem um romance ali. Aí depois vai ter ali ou a Lucinha ou a Luísa vai estar ali, pode comprar com elas, tal, certo? Se alguém quiser depois, não tiver dinheiro hoje, eu vou ficar com alguns livros, vai ter na Boto também o livro, certo? E não chegou a tempo o Voz dos Corões, que era uma remessa de São Paulo, né? Não chegou, estava muito caro o primeiro processo, o segundo processo não chegou. Mas vai ter comigo depois. O Voz dos Corões é um grande ensaio sobre a literatura marginal e periférica do Brasil com uma pequena comparação com o México. Então, quem estuda esse assunto, né, quem está trabalhando, é um profundo. É, eu costumo falar, eu, Alan da Rosa, que acho que é a primeira pessoa que debruçou, inclusive, pensando na estética. O pessoal só analisa a gente como, né, os caras da periferia, os pretos, os pobres, que tem, né? E dificilmente alguém se predispõe a analisar os textos. Né? Ele, eu acho que é o primeiro estudo que eu conheço que entra nos textos. Assim, tá bom? Vale a pena, né? Então, está ali o livro, custa R$20, certo? Vale a pena a leitura e também vale a pena a contribuição para o sarau. Quem quiser, certo? Eu não posso, de forma alguma, me constranger de ser um vendedor de livro, certo? Então, essa é a nossa vida. Tá?
Não dá, né, mano?
Alejandro, então eu vou passar para você fazer sua, né? sua fala aí, sua despedida. E aí depois nós vamos continuar fazendo poesia. Tem vários poetas na casa. Hoje eu não vou passar lista, eu vou assim. Voluntariamente, eu vou chamando, aí as pessoas erguem a mão, quem souber o nome, chama, quem souber se apresenta aqui, tá? Hoje eu não vou passar a lista. Geralmente eu faço uma lista para ficar mais fácil, né? Então, Leandro, fique à vontade aí para fazer suas considerações.
Nada, né? Só agradecer você e todos vocês profundamente pelo fato de você ser convidado a estar aqui nesta volta do. Que será o Bem Blanca, que é o Pelourinho, e sobretudo que esse seja o lançamento do Combate Bahia, juntando resistências, criando esperança para construirmos outro mundo possível. Valeu.